Colisão entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos em rodovia do interior de São Paulo. Freeway tem bloqueio total em Osório após acidente que deixou 3 mortos. Mundo registra pela primeira vez mais de 12 mil óbitos por coronavírus em 24 horas desde o início da pandemia.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos, sol em Porto Alegre, temperatura alta nesse início de tarde, agora faz 35 graus na capital. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos nessa manhã em Itaguaí, na região de Avaré, no interior de São Paulo. A colisão aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. Esse é o mais grave acidente do ano nas rodovias do estado de São Paulo. 11 feridos são atendidos em 3 hospitais da região. 37 pessoas morreram no local e 4 a caminho ou no hospital. A causa do acidente é investigada. A suspeita é que uma ultrapassagem tenha provocado a colisão. Após o choque, o caminhão invadiu uma propriedade rural. O motorista foi um dos sobreviventes. Uma lista recebida pelas equipes de resgate aponta que 50 trabalhadores estavam no ônibus, além do motorista. Os funcionários estavam sendo levados para a empresa Status Jeans, em Itaguaí. A prefeitura do município decretou luto oficial de 3 dias.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Um caminhão carregado de botijões de gás e um CRV Honda colidiram frontalmente às 11 horas da manhã no quilômetro 10 da Freeway em Osório. Duas pessoas que estavam no carro e o motorista do caminhão morreram no local. Além disso, um cachorro que estava no carro também morreu. O bloqueio é total na rodovia, com desvio no sentido capital-litoral em Santo Antônio da Patrulha e com desvio no sentido litoral-capital no quilômetro zero em Osório. Nenhuma das vítimas foi identificada, é aguardada a chegada do Instituto Geral de Perícias e não há previsão de quando a rodovia será liberada. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 35 graus em Porto Alegre, 31 em Caxias do Sul, 37 em Santa Maria e Pelotas e 31 em Rio Grande. A tarde será de nebulosidade variável e muito calor no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a instabilidade avança das fronteiras com o Uruguai e a Argentina para o restante do estado. As temperaturas se aproximam dos 40 graus no oeste e no noroeste e dos 36 na região metropolitana. O mundo registrou um novo recorde diário de mortes por coronavírus e o total de vítimas ultrapassou a marca de 1 milhão e 400 mil. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, foram 12.785 óbitos nessa terça, que superaram a marca anterior de 11.840 mortes registradas na sexta-feira. O mundo teve, por 4 dias seguidos, mais de 11 mil vítimas de coronavírus na semana passada. Foram 200 mil novas mortes em 23 dias. Nos últimos dias, os Estados Unidos superaram as 250 mil mortes, o Brasil passou dos 170 mil óbitos e o México se tornou o quarto país do mundo a ultrapassar a marca de 100 mil vítimas, sendo o terceiro a Índia. O mundo também se aproxima dos 60 milhões de casos. A Fiocruz apontou pela primeira vez desde julho uma tendência de aumento em todo o país nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Ela pode ser causada por vários vírus respiratórios, mas nesse ano, quase 98% dos casos no país têm o vírus da Covid-19 como causa. As tendências de aumento nos casos já vinham sendo apontadas pela Fiocruz há várias semanas em um número crescente de capitais, mas esta é a primeira vez que esse aumento é sinalizado para todo o território brasileiro. Ainda nesta edição, Defensoria Pública pede indenização de 200 milhões de reais em ação coletiva contra o Carrefour. Locais de provas do Enem terão salas exclusivas para candidatos do grupo de risco para a Covid-19.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Fique atento.
Candidatos que pertencem ao grupo de risco para o coronavírus vão realizar as provas do Enem em uma sala exclusiva. Segundo o INEP, cada ambiente terá no máximo 12 pessoas. As informações foram fornecidas no momento da inscrição. As provas estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro, na versão impressa, e para os dias 31 de fevereiro e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, no formato digital. Quem estiver infectado pela Covid-19 poderá realizar os exames na data da reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro. Eleitores que quiserem usar o aplicativo e-título no segundo turno só poderão fazer o download até às 11 horas e 59 da noite do próximo sábado, um dia antes da votação. A ferramenta pode ser usada para consulta do local de votação e para justificativa de ausência para quem estiver fora da cidade onde vota. No próximo domingo, eleitores irão às urnas em 57 municípios brasileiros.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
35 graus é a temperatura nessa tarde em Porto Alegre, 12 horas 55 minutos. Desde que começaram a ser instalados nas rodovias estaduais, 10 pardais já foram alvo de pessoas contrárias a esse tipo de fiscalização nas estradas. Duas regiões do Rio Grande do Sul aparecem na relação das que mais tiveram equipamentos depredados. Uma delas fica no norte do estado, a RSC 153 em Tio Hugo. A outra é a região do Vale do Paranhana, em Taquara. A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nessa quarta uma operação contra três quadrilhas que atuam no contrabando de cigarros do Paraguai para o território gaúcho. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Gravataí e Cachoeirinha. Segundo a Polícia Federal, a comandante de uma das quadrilhas é uma mulher que ostentava vida de luxo nas redes sociais. No condomínio onde ela mora, em Gravataí, foram apreendidos 270 mil reais e joias. O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O líder chinês defendeu um desenvolvimento saudável e estável das relações entre a China e os Estados Unidos, que seja de interesse dos dois países e da comunidade internacional. Ele disse esperar que ambos mantenham a cooperação e que sigam com espírito de respeito mútuo. Com esse pronunciamento, ainda faltam reconhecer a derrota de Trump, os presidentes do Brasil, da Rússia, do México e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em instantes, segurança preso no caso de morte por espancamento no Carrefour se mantém em silêncio durante o depoimento.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A polícia tenta entender com clareza as circunstâncias e a motivação para o linchamento de Arlindo Elias Pagnoncelli, de 39 anos, ocorrido no início do mês em Nova Prata, na Serra. Conhecido como Zinho, ele morreu no hospital após ser espancado por pelo menos 15 pessoas. Imagens gravadas por câmeras de monitoramento servem de base para a investigação. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a delegada Liliane Crown disse que não é possível confirmar a hipótese de que uma mulher foi assediada pela vítima, o que teria motivado as agressões. A polícia ainda ouve testemunhas do caso. Um policial militar é um dos investigados. A Polícia Civil busca realizar, entre hoje e amanhã, um novo interrogatório do policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva, que atuava como segurança da empresa Vector. Ele é um dos homens que aparece nas imagens do espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas dentro do supermercado Carrefour, na zona norte da capital, na quinta-feira passada. Silva ficou em silêncio após a prisão em flagrante, mas disse que vai prestar depoimento após as novas provas obtidas pela polícia. O outro segurança, Magno Brás Borges, só vai se manifestar em juízo. A polícia já ouviu cerca de 20 pessoas desde o início da investigação e segue analisando imagens do circuito interno do Carrefour. Ontem, a fiscal de caixa do supermercado, Adriana Alves Dutra, também foi presa. Os três respondem por homicídio doloso triplamente qualificado. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação coletiva que pede indenização de 200 milhões de reais por danos morais e coletivos pela morte de João Alberto Silveira Freitas. A empresa de segurança Vector também foi incluída na ação. O defensor André Regis de Melo entende que há racismo no envolvimento do episódio. O valor, ao final do processo, deverá ser destinado a fundos de combate à discriminação e defesa do consumidor. A Defensoria também pediu a interdição da unidade do hipermercado por 5 dias para diminuir os riscos de atos hostis por conta de manifestações.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, mais cedo, às 18h40. Uma boa tarde.